Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Está começando para você o programa No Mundo da Bola. O mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa segunda-feira, 26 de março de 2018, vou na apresentação do programa No Mundo da Bola, ao lado do Valdir Luiz, do Márcio Guedes e do Ricardo Mazella, mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, central técnica de Eric Guimarães, do Joca Sanz e também do Vinícius Sampaio, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. É o grande campeão da Taça Rio, valendo o segundo turno do Campeonato Carioca e de forma invicta o título da Taça Rio. Vamos reviver o terceiro gol que deu o final da partida aos 46 e deu a goleada, o chocolate do Fluminense em cima do Botafogo.
Olha o Pablo, soltou na frente agora com o Jadson. Pode marcar o terceiro, bateu lá dentro. Balança do Botafogo, balança, 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 balança. Gol! É do Fluminense, é do Nesse, é do Nesse, é do Nesse. São camisa 16 no contra-ataque fulminante. O terceiro, o gol do título. O gol do título, Jadson, 46. E pro Jadson Tatu, placar comigo, Rafael Espíndola.
Nacional.
Olha aí, galera, olha o Flu, campeão da Taça Rio. No segundo turno, o Fluminense conquista. Olha aí, eu marco. 1, 2, 3. O primeiro do Pedro, o segundo do Marco Júnior, agora do Jadson. Balança a rede do Fogão no Maraca. E o Fluminense marca. Fluminense 3-0 Botafogo.
É, chocolate, eu não vou chamar nem o Valdir Luiz, nem primeiro, nem o nosso Márcio Guedes, para a recuperação deles, que ainda não passou 24 horas. Nós estamos aqui a menos de 24 horas do acidente que aconteceu ontem no Maracanã. Então vou chamar ele que inflama a galera.
Só quero chocolate.
Ricardo Mazella.
Você viu tudo, viu o tudo, acidente todo?
Vi todo o acidente, cheguei aqui na empresa de hoje. Eu pensei que era com o Valdir, subi
pra
preocupado.
Os dois aqui.
É, eu falei, era o Márcio no acidente, era o Valdir. Graças a Deus, ninguém se machucou. O Valdir, que vai se recuperar, comeu chocolate e tá explodindo até agora. É um negócio impressionante. O Márcio foi caminhar no Leme e até agora ele errou o lado da casa dele, não sabia se era pra esquerda ou pra direita. Foi um negócio terrível. Agora, só uma correção, se você me permita.
Lógico.
futebol, você que é a voz do futebol. Não foi um acidente. Acidente, se fosse o contrário. É uma coisa normal.
Normal, né?
O Fluminense é campeão em cima do Botafogo, isso é normal.
Normalíssimo.
Normalíssimo.
Pensei que o Botafogo,
Não, o Botafogo é uma final do Fluminense, estadual em Volta Redonda e tal. De vez em quando, mas
vamos pegar isso. O Botafogo é vice. Há quanto tempo que o Botafogo é vice, Luiz Ferreira?
As quatro anos seguidos, eu acho. Botafogo, quatro finais, não ganhou nenhuma. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Vice-campeão, quantas vezes, meu
filho? Olha, boa tarde pra galera toda, todo mundo. Borges, o Botafogo foi vice-campeão do Campeonato Carioca 2015.
2016. 16.
Aí, bivice. Aí foi vice-campeão também da Taça Rio. Em 2016 e 2017.
Perdão,
2017 agora 2018. São quatro vices.
Tá vendo? Tirou o título do Vasco. Tá vendo? É um absurdo. Então, obrigado às pessoas que se manifestaram comigo através das redes sociais. Aqui na rádio, quando cheguei, fui realmente abraçado, menos pelo Valdir Luiz, que estava raivoso, não entendi porquê. É irmão, é amigo de longa data. Entendeu? A gente já viajou junto, dividiu prato de comida junto. Namoramos duas irmãs, quer dizer, na época assim, quer dizer, então, cada um namorava, pra gente trocava, foi tudo tranquilo e tal. Não tem problema nenhum, cara. Eram gêmeas. Então a gente. Tudo isso. E o cara me tratou com desdém. Com grosseria, com frieza. Eu fiquei sentindo. Márcio Guedes, que é um cavalheiro, é um gentleman, é um senhor distinto, educado.
Nem ligou pra você.
Não ligou porque eu entendo, a cabeça também é demais. Mas se me visse aqui na televisão e na rádio, ele me cumprimentaria, me abraçaria, parabenizaria. Eu li o texto dele no Facebook, como sempre, inteligente, equilibrado. Então, para não esticar mais meu boa tarde, 17h10, como diria um amigo meu, é tão bom ser flusão, é tão bom ser flusão.
Valeu então, daqui a pouco os dois botafoguenses para responder a mazela. 5h10, o Rodrigo Ricardo traz informações dessa vitória tricolor pra gente.
Três gols, três cores e R$1 milhão pelo título da Taça Rio. O Fluminense conquistou de forma invicta o segundo turno do Campeonato Carioca. Foram 8 jogos, com 5 vitórias e 3 empates. Para o treinador Abel Braga, mais do que números como esquema tático 3-5-2, o tricolor coloca a alma em campo.
Podemos ter liquidado o jogo no primeiro tempo, né? Porque 5 vezes, eles botaram o melhor momento, a bola passou ali na frente do Jefferson e ninguém atacou a bola. Chegamos muito bem pelo fundo do campo, de ambos os lados. Então, uma vitória da alma, cara. Uma alma, a gente... É aquilo, não é? Nós estamos competindo. A gente não se acha superior a ninguém. A gente respeita todo mundo. Agora, a gente sabe que para ganhar, a gente tem que correr pelo menos igual.
Na próxima quinta-feira, o Fluminense encara o Vasco nas semifinais do estadual. E por conta do título da Taça Rio, leva a vantagem do empate para o clássico.
Eu não vou falar em vantagem. Ele sabe que o jogo começa 0-0. Se assim terminar... Né? A gente passa. Quem está do outro lado é um time muito bom. Nós empatamos há pouco em 0-0. Time que naquela oportunidade, você vê a capacidade do treinador. E ele, com um dia de treinamento, mudou a forma de jogar da equipe. A equipe se encaixou muito bem na nossa. Ficou espelhada. Não posso falar nada sobre o jogo, mas se eu colocar minha equipe em campo pensando no empate, eu vou ter problema.
Pelo lado botafoguense, a ordem é se reerguer das cinzas. O técnico Alberto Valentim assumiu o alvinegro neste segundo turno. Ele acumula 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, todas elas em clássicos.
São equipes mais fortes, né? São equipes maiores e nós encontramos dificuldades. Contra o Vasco, detalhes... Esse jogo também, alguns erros nossos que nós não podemos cometer na quarta-feira. E o jogo contra o Flamengo, que eu já falei várias vezes, que nós fomos derrotados por um erro da arbitragem. Então, nós precisamos corrigir mesmo, temos que melhorar já. Para quarta-feira nós fazemos um jogo melhor do que foi feito hoje à tarde.
Flamengo e Botafogo se enfrentam quarta-feira. E o Alvinegro precisa vencer a partida se quiser chegar à final do Campeonato Carioca. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
O hino do Fluminense vai tocar praticamente quase o programa inteiro. 5h13, vamos para ele que sabe o que diz. Você falou não, por quê? Não,
sem hino.
Não vai,
boa tarde.
Não vai aguentar.
Por que sem hino?
Ao fundo o hino do Fluminense.
Deixa o hino aí.
Eu quero me dirigir corrigiu o apresentador do programa. Os picotes.
Mas você já está recuperado?
Estou recuperado.
Já. Um eu liguei para ele meia da manhã, ele estava rodando pela casa. Eu falei, a Kênia atendeu, eu falei, Kênia, cadê Valdir? Mas ela liga depois que o cara está transtornado aqui, joga a cozinha, pode ir empregada, vai para a sala, ele vai para a janela, grita, vai acorda o vizinho, desce para a portaria, sobe da portaria. É um negócio impressionante.
Boa tarde. Boa tarde, esse responsável do Ricardo Mazella.
Só corroborando com o amigo Mazella, eu estava aqui terminando a produção do programa, passando o roteiro para você. Aí veio, estou procurando o Valdir. Eu, Valdir, tem que passar o programa, já são quatro, cara. Ele, não, 4-0 não, chega!
Vai. Responde um por que o Botafogo...
meu amigo Márcio Guedes, esse talento, esse fenômeno do jornalismo. Mas e meu companheiro de alegria.
Na quinta-feira você falou com ele... um amigo de alegrias, né? Porque eu tinha ganho do Vasco da Gama, você falou de alegria.
Amigo
hoje,
de alegria,
como é que você
também, de amigo tristeza. De tristeza, não, de compartilhar uma pequena dor.
Sim. Porque fez um ganado. O que você acha? Por que o Botafogo perdeu pro Fluminense?
O Botafogo perdeu pro Fluminense, sem tirar o mérito do Fluminense, porque eu sou equilibrado, diferente de outras pessoas que vestem camisa. Eu sou uma pessoa equilibrada. Então, o que acontece é o seguinte, o Botafogo fez um primeiro tempo muito bom. Futebol tem detalhes. Com 8 minutos, claro que o Si não joga. Eu vou falar agora seriamente, como eu fiz no jogo ontem. Fluminense mereceu a vitória incontestável. Não tem
pelos 90 minutos.
Pelos 90 minutos. O Botafogo jogou. Iniciou a partida, mais ou menos, o jogo estava igual. O Brenner perdeu um gol. Aí, numa jogada de alto nível do Ayrton Lucas, o Fluminense fez 1-0 com 12 minutos. O Botafogo não sentiu o gol do Fluminense. E poderia, pelo menos, ter virado o primeiro tempo empatando o jogo. Não empatou por dois motivos. Primeiro, pela competência do Júlio César, que fez defesas maravilhosas. E segundo, pela falta de pontaria do time do Botafogo. Eu esperava um Botafogo melhor no segundo tempo. Aí, quem teve uma leitura melhor no intervalo foi o Abel. Que a gente olhava lá de cima, e várias vezes eu falei para você... Não só em off pra você, quando você chamava os pontos, mas como no ar também. Olha lá o Fluminense, ó. Difícil de entrar. Fechava uma linha, voltava todo mundo. Filava um 3-6-1. Então, o Fluminense fez o segundo gol. Uma jogada de alto nível do Pedro, que deu uma jogada de futebol pro Marco Júnior. Uma bobeira da zaga. E aí, amigo, acabou. O Alberto Valentim tinha que fazer o que ele fez. Ele não podia pecar por omissão. Ele abriu o time, aquele negócio que eu falei na transmissão. Agora, ou você tenta o empate, ou você toma o terceiro. Tomou o terceiro. Então, o mérito maior para mim é do Abel. Que tem muita gente que queria a cabeça do Abel, que mexe mal, que escala mal. Mas ele é o responsável por esse momento do Fluminense. Ele, além de treinador, ele é um psicólogo, ele é um gestor e é um cara que tem um grupo na mão. E eu vou falar uma coisa aqui. Eu critiquei o 3-5-2. Critiquei. Porque há mais de 20 anos ninguém jogava
assim. É porque muita gente disse que tem que ser muito treinado.
Mas o Fluminense encaixou, porque o Renato Schaffer está jogando muito bem. O menino Ibanez é bom zagueiro e o Gol tá jogando a sobra. E os dois laterais, o Wallace, estão muito bem. E ontem, quando o Sornosa começou a claudicar, ele botou o
sentiu Douglas também.
E liberou o Jadson. Então o Fluminense viveu uma tarde maravilhosa, já tinha jogado uma boa partida contra a equipe do Flamengo, merecia até vitória, teve um gol mal anulado, perdeu gols incríveis e o Júlio César apareceu muito bem. Então, só tem que dizer uma coisa, nem tudo tá perdido. Parabenizar o Fluminense. E agora, quarta-feira, outro jogo. Mas o que me preocupa no Botafogo é que você não pode, um time grande, em 3 partidas, levar 8 gols.
Ele vem aí, o comentarista Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional.
Márcio Guedes.
Márcio Guedes, boa tarde para você. Você não acha que o Botafogo vem muito apático do intervalo para o jogo? O Valentim já teria que ter feito uma substituição, pelo menos no intervalo, Márcio? Boa tarde.
Boa tarde, quero parabenizar meu amigo Mazella.
Muito obrigado.
Pela vitória justa e merecida do Fluminense. Quero apenas lembrar um pequeno detalhe aqui, esquecido. Falaram aí de títulos e tal, mas longínquo ano, de 1997, o Botafogo ganhou de 6-2 na final contra o Fluminense. Foi a maior goleada que já houve numa decisão de campeonato carioca entre dois grandes, com 5 gols do Paulinho e Valentim, o Garrincha acabou com o jogo. Estou apenas dizendo isso.
Parabéns, hein? Parabéns. Aí, importante isso.
Teve outra decisão de 71 também, que seria do Botafogo, mas não foi por razões...
De incompetência da zaga, Alvinegra.
Razões assim,
off field. É, porque você hoje estava em Bangu, seu Marçal.
E em 2013, o Botafogo também ganhou por 1-0 o gol do Rafael Moura com o Sidorf em campo, um jogo lá em Volta Redonda, ganhou do Fluminense. Então vamos com calma, né? Que não é bem assim. Agora, você me perguntou...
Sobre a volta do time do segundo tempo.
Eu vou além, Borges. Eu acho que o Valentim está fazendo uma leitura inteiramente errada do Botafogo. E do Palmeiras, ele já era criticado, porque ele colocava o Palmeiras jogando bem com a bola no pé, ofensivamente bem. Mas defensivamente, era carente, era um time muito aberto. Claro que o Palmeiras tem os melhores jogadores, isso aí passou um pouco despercebido. O Botafogo está sendo trágico. Quantos pequenos no campeonato, o Botafogo sempre foi ameaçado em contra-ataque de uma maneira primária até. E os clássicos, 8 gols em 3 jogos, não dá, né? Ele está jogando com 2 volantes só, que estão em má fase, que é o Lindoso, né? E esse Marcelo, que não sei se é a fase dele, se é fase ou ele é ruim mesmo. Eles marcam muito mal. E além disso, acho que o Carli, é uma injustiça que estou fazendo com o Carli, porque esse Marcelo ainda é muito inexperiente. A mesma coisa em relação ao Marcinho, que teve uma atuação catastrófica ontem. Foi uma verdadeira avenida, e ali o Abel sentiu isso, e o Ayrton foi um jogador que se aproveitou bem, para mim uma grande revelação do campeonato até agora, o Ayrton Lucas. Porque o Fluminense foi um time com muito mais consistência, muito mais personalidade do que o Botafogo. E eu acho até, tenho certeza, aliás, que é mais time que o Botafogo, tem melhores jogadores, tem mais opções até de banco. O goleiro ontem teve uma atuação muito boa no primeiro tempo, principalmente, né? E o Jadson também voltou para o Fluminense mais maduro, mais consciente. O Fluminense, enfim, encontrou a formação e encaixou taticamente nesse 3-5-2 que o Abel inventou como uma solução de emergência, mas, na minha opinião, está ficando como uma solução definitiva com esse elenco do Fluminense. Se o Valentim não melhorar a questão da marcação no meio-campo do Botafogo, talvez com 3 volantes de marcação, aproveitar o Carli, que pode ser lento, mas numa defesa bem composta, ele tem experiência, tem autoridade, tem liderança, ele está arriscado a levar uma goleada de verdade, não é 3-0, está falando goleada mesmo de um time mais forte, que pode ser o caso do Flamengo. O Botafogo tem um elenco fraco, mas isso aí está sendo mais visível em função de uma estratégia, de um sistema tático inteiramente equivocado em relação ao potencial do Botafogo. Agora, o Fluminense tem nada a ver com isso, já tinha melhorado com o Flamengo, e com o Botafogo ontem também jogou muito bem, acho que o placar foi refletivo, que foi o jogo. E agora eu faço a previsão de que, para mim, o Fla-Flu vai ser a final do campeonato. Os dois têm vantagem do empate no meio de semana, o Fluminense está melhor do que o Vasco, joga pelo empate, está muito motivado por 2 grandes resultados, e o Botafogo, para mim, se o Botafogo conseguir ganhar do Flamengo, para mim vai ser uma das maiores zebras dos últimos tempos. Não estou vendo nenhuma possibilidade desse time do Botafogo, com essa exposição, que não é muito grande também, é um time meio acomodado, meio assim, burocrático, parece que não se incomoda muito em perder, o Botafogo está arriscado a levar uma enfiada do Flamengo, um chocolate de verdade.
O detalhe é o seguinte, Mazela, você acha que, por exemplo, o Botafogo também, contra o Vasco, todo mundo dizendo que o Vasco era o favorito e o Botafogo entrou com o time, pelo menos o pessoal dizia que os jogadores do Botafogo entraram de forma unida para ganhar aquele jogo. Será que vai acontecer a mesma coisa nessa quarta-feira?
Não? Olha só a União não ganha jogo, longe disso. O que houve contra o Vasco foi empenho, esquema tático naquela oportunidade. Acabou dando certo, o Vasco acabou começando na frente, o Botafogo virou o jogo, depois o Vasco, no primeiro jogo, né? Isso. Depois virou, o Botafogo aprendeu a jogar com o Vasco na derrota anterior, agora, como o Márcio falou, com muita propriedade em relação Fluminense, na minha opinião, Fluminense, Vasco e Botafogo se equivalem muito, os três se equivalem demais. Fluminense hoje, nesses 2 últimos jogos, melhorou, que eu lembro que o Fluminense acabou de ser desclassificado da Copa do Brasil por um time de segunda divisão, que foi o Avaí. Então, o momento do Fluminense não é tudo isso. A gente não pode também achar que ganhou. A brincadeira existe, o Márcio foi lá atrás buscar para revidar. 71, só ele acha que aconteceu alguma coisa. Se perguntar para qualquer pessoa, ele não foi rigorosamente...
Eu concordo com ele.
Vocês dois só fazem conchavo. Aí eu sou conchavo dos dois. Aí, então, é o seguinte. Ele tem toda a razão. O Flamengo é superior. Então, em cima da sua pergunta, Borges, o Botafogo se unir ganhando o Flamengo, não.
Não.
Só união não basta. Tem que ter um esquema tático, movimentação em campo e ter um melhor aproveitamento no ataque. Vou falar óbvio. E não tomar em 3 jogos, tomou 8 gols. Melhorar o equilíbrio defensivo, o equilíbrio do time como um todo, para que consiga fazer frente ao Flamengo. Senão o Flamengo vai dar uma cacetada, vai ser outro chocolate, e no dia seguinte Botafogo aqui perdendo, ninguém vai entrar no estúdio. Você sabe por quê.
Não, mas eu vou mas falar só um detalhe. O Valentim troca o time em algumas peças?
Ele vai
peças?
Ter que trocar.
Aonde?
O Mazella falou aqui só vontade, eu concordo com ele. Não é só vontade.
Bem que disseram que houve uma união para vencer o Vasco.
É. Foi mas o Vasco é do mesmo nível, mas o Botafogo...
Houve pegada. O time ontem não teve tanta pegada no segundo tempo. Não sei se sentiu o condicionamento físico. Mas vai o seguinte, o Botafogo perdeu o João Paulo, perdeu o Dudu Cearense, teve uma cirurgia de apêndice.
O Matheus Fernandes.
O Cearense não conta, né?
Não, Mateus mas é um Fernandes. Jogador útil.
O Matheus Fernandes.
Então, eu tenho a seguinte filosofia. Tem que botar os cascudos agora para jogar. Jogar a responsabilidade.
Então,
entrava de Luiz Ricardo...
Mas o Ricardo não entrou bem ontem.
Então bota o Marcelo de lateral direito, mas bota o cara de volta. E bota mais um volante. Eu acho que o Botafogo tem chance de ganhar o Flamengo? Tem.
Você acha que o Botafogo vem fechado mesmo, precisando da vitória?
Tem que vir fechado, eu concordo com o Márcio. Se jogar exposto demais, pode levar uma goleada histórica. Tem que vir fechado e jogar por uma bola, pois não?
A sua sugestão foi excelente. O Marcelo na lateral, colocar o Carli, mais um volante. Quero saber o seguinte, se o nosso Clark Kent, o nosso super-homem aí do Botafogo, né? Que é o Valentim, que é o bonitão do Botafogo, se ele vai ter humildade de fazer isso, né?
Não, mas eu acho que sim, né?
Tá muito teimoso, né?
Não, mas eu acho que sim, que ele tá
eu
vendo...
Eu acho que ele vai ele mudar. Tá vendo, ele vai mudar alguma coisa.
Ele tá
coisa.
Vendo... Ele disse pra algumas pessoas, e eu conversei com algumas pessoas hoje, que ele já viu que já tem jogador que não dá. Então ele já viu que ele pediu...
Esse Marcelo que entrou não dá pra substituir o
João Paulo. Ele é novo, né? Ele é garoto ainda.
Garoto ainda.
Menino. Jogou, não deu tiro, bota um pouquinho.
Não, esse menino veio do Vitória da Bahia. Então ele já viu que tem jogadores que não dá. Então, veja bem, ele pediu um prazo para a diretoria para observar o elenco. Então, está provado, o Marcinho precisa ser emprestado. Não é crucificar, empresta para pegar a rodada. Esse menino que está arrebentando no Fluminense hoje, o Ayrton Lucas, ele ficou um ano no Londrina. O Igor Rabeiro, que hoje é o melhor zagueiro do Botafogo, ficou um ano no Náutico. Então você tem que fazer isso. Então tem que botar os cascudos, tem que jogar fechadinho, compactado. Hoje completam 21 anos de uma data que nenhum botafoguense esquece. O 26 de março de 97.
O 6-0 troco, não?
Não, não. O 1-0 em cima, com 11 reservas em cima do Flamengo.
Uhum.
Quando ninguém acreditava. Com o Romário, com o Sávio. Com
quem fez o gol, hein?
Gol do Renato, que jogou no América, jogou também no Fluminense.
Ah, o meu campinho, né?
Então, se o Botafogo jogar com humildade, você tem que jogar com humildade. Porque o Flamengo, o elenco é melhor, individualmente o time é melhor. Futebol tudo pode acontecer. Claro que hoje eu diria aqui que o Flamengo, na minha opinião, tem grande possibilidade, tem 70% de chance de que dá o jogo, de passar. Não, mas o Botafogo pode surpreender.
Ô, Valdir.
Hã?
Não, o Flamengo, acho que além de ser dois favoritos, é super favorito para ganhar do Botafogo. É favorito também para ganhar esse campeonato. Porque eu acho que ele sobra em relação aos outros, apesar do Fluminense estar sendo uma crescente bem interessante. Agora, para se reforçar...
Para dois jogos, aí você tem, eu concordo com você. Ganhar do Flamengo duas vezes é complicado. Concordo com você.
O Fernandes tem condição de jogo, não?
Tá voltando agora, tá na transição, ainda não dá.
Então o Botafogo não tem nenhuma opção no banco confiável para você colocar. E outra coisa, o nosso Jefferson chutou, entrou, né?
Tá muito
ele
mal
tá
também.
Tá numa maré braba também, né?
Agora, só pra... passando um pouco do Flamengo Botafogo, meu querido Márcio. Fluminense e Vasco, esse é um confronto muito difícil de dar um favorito?
Não. O Fluminense favorito, não só porque o empate favorece o Fluminense, mas também porque eu vejo o Fluminense taticamente mais ajustado. Esse 3-5-2 tá funcionando. Tem alguns jogadores que estão me encantando, caso do Ayrton e do Jadson. Sornoso também é um jogador bom. E o Marco Júnior é uma opção de velocidade. Esse Pedro aí até agora não apareceu como a torcida quer, mas ele se movimenta às vezes de sua forma inteligente, taticamente. E o Vasco está meio confuso. O problema de salário atrasado também. O Vasco está meio desconectado. Né? Então, o Fluminense está jogando mais bola que o Vasco. Então, eu diria que, como é clássico, tudo pode acontecer. Mas é um favoritismo, digamos, moderado do Fluminense. Eu apostaria minhas fichas
Fluminense quinta-feira. Eu acho muito equilibrado, acho, não acho não, mas...
A única vantagem que o Fluminense... Acho equilibrado.
Eu não daria nem...
A vantagem que o Fluminense tem é por jogar por dois resultados. Esse é o diferencial que deverá classificar o Fluminense para a final.
Eu tenho um detalhe importante. O Fluminense vem de dois jogos desgastantes. Um na quinta-feira e outro ontem. O Vasco uma semaninha parado. E o Zé Ricardo treinou o time no 3-5-2, como jogou contra o próprio Fluminense na Taça Rio, houve empate de 0-0. Eu acho que o Vasco, independente de... Eu acho que esse problema de salário, o jogador esquece quando entra no campo. Eu acho que o Vasco tem um bom time. O Martins Silva vai chegar a tempo de jogar, que ele jogou hoje.
Mas também não está numa boa fase o Martins Silva.
Mas
é melhor que o Gabriel Félix.
Sim, ok, não. É mais experiente, mas não está em grande momento.
Eu acho o seguinte...
Os times são iguais, mas o Fluminense tem um detalhe que é importante, eu repito aqui, o Márcio lembrou. O Fluminense tem dois resultados e os times se equivalem. Mesmo com... Desculpe, Valdir, mesmo o Vasco não jogando essa semana, o time do Fluminense é novo, de modo geral. Uns dois ou três, não vai sentir. Não. E lotado o Maracanã,
jogador. Agora, eu não garantiria resultado.
Eu acho, por exemplo,
Flamengo e Botafogo, eu garanto pelo menos mais de 70%. Mas Fluminense e Vasco, não. Eu dou 66%.
Eu concordo, eu tô com você.
Eu não dou 66% porque hoje... empate do Fluminense. Não, empate,
eu tô com você. Eu acho que o jogo... O Fluminense não pode entrar com a vantagem do empate. Ele pode usar a vantagem durante o jogo. Não pode entrar para jogar para o empate. Deixa eu me expressar melhor.
Não pode
jogar para o empate. Ele pode ter o empate...
A consequência como resultado final.
Exatamente. Se o Fluminense meter um gol na frente, acabou.
Porque valeu.
Aí o Fluminense defende muito
bem. Luiz Ferreira tem recados aqui para a gente. Não só na nossa live face já está à sua disposição. facebook.com/Rádio Nacional Rio. Também 21769171 e 6918. Você pode dizer Fluminense, Botafogo, Flamengo ou Vasco. Mande seu palpite para a gente. Quem será o campeão carioca de 2018? Luiz Ferreira.
Primeiro, mandando aquele abraço para o nosso querido amigo Gabriel Torres, trabalhou aqui com a gente, está feliz também com a vitória do seu Flusão. Que quarteto! Ele está contando, esqueceu de mim ou do Márcio Guedes. Mas é quinteto, Gabriel Torres. Forte abraço para todo mundo. Domingos Cunha. Boa tarde, amigos. Quero dar parabéns ao nosso querido Mazella.
Muito obrigado.
E confortar o
nosso... Fez aniversário dia 20 e soprou a velhinha comigo na sexta-feira.
Pegou a aba da vela.
E quero confortar... Tá certo. E quero confortar o amigo Valdir Luiz.
Não tá. Confortar o Valdir Luiz...
Inconformado.
Não tem jeito. E o nosso brilhante irmão, essa bandeira... Da crônica esportiva, Márcio Guedes, tá difícil hoje. Ele foi para me agredir, ele foi lá atrás, 1935, 49,
Paulo Valentim.
67, 71. E, Márcio, bota essa amargura para fora, esquece isso.
Não bota.
Já passou, Marcinho. Marcinho, já passou.
Ô, Ricardo, eu gosto muito do Fluminense. O Fluminense é quase meu primeiro time. Segundo time. É 1,5, entendeu? Eu gosto muito do Fluminense.
Muito obrigado, porque o Valdir odeia o Fluminense.
Fala lá.
O Valdir odeia, é o último time que ele vai torcer o Fluminense.
E tem recado do telefone.
E o Antônio Carlos, de Oswaldo Cruz aqui no Rio de Janeiro, ligou pra gente no 21176918. Ô Valdir, quem foi que inventou do treinador do Botafogo jogar com esse time ruinzinho, todo aberto? Isso é coisa do treinador ou isso é coisa da diretoria?
A diretoria não escala, time. Pô. Eu vou até pagar um treinador pra escalar. É uma opção dele, que acho que tem que ser revista. Tem uma coisa, eu conheço bem o Gustavo Noronha, que eu vi esse futebol, o Anderson Barra. O Nelson, então, nem se mete. Eu acho que isso aí é uma opção do treinador. Mas eu acho que agora o gerente de futebol, o Anderson,
tem que conversar com ele.
Porque o time não pode ficar tão exposto. Porque o Márcio falou muito bem. Se o Flamengo tiver numa noite inspirada e jogar aberto como jogou ontem, eu já estava pedindo para acabar com 2-0.
Valeu, Flamengo e Botafogo, quarta-feira 21h45 e quinta-feira às 21h, todos os jogos no Maracanã, as semifinais do Campeonato Carioca. São 5h32, a gente volta já.
No Mundo da Bola.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Você sabia que a feijoada brasileira, considerada o prato nacional, é com regularidade citada como tendo sido criada nas senzalas, servido de alimento para os escravos na época colonial? Uma das possibilidades desta origem que nos serve de reflexão.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra. Consciência Humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
O estupro e a violência doméstica são causas importantes de incapacidade e morte de mulheres em idade produtiva. Uma mulher que sofre violência doméstica geralmente ganha menos do que aquela que não vive em situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, 5h34, o programa no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, tá participando aqui na nossa live face o Reginaldo Silveira e o Romário Pereira. Flamengo será campeão em cima do Vasco. Vamos aguardar se será Flamengo e Vasco realmente a final. 5h34, vamos agora com o Momento Estádio, primeiro
momento
Wagner Gomes.
Estádio.
O paraciclista Lauro Xamã, que tem no seu currículo uma medalha de prata e uma de bronze nos Jogos do Rio de Janeiro 2016, conquistou no último dia do Mundial de Paraciclismo a medalha de ouro de Scratch 15 km C4-5. Esse evento serve como disputa por vaga nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Lauro Xamã venceu o australiano Alistair Donohoe, que ficou com a prata, e Daniel Gerbru, da Holanda, em terceiro lugar. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, parabéns a essa conquista inédita no paradesporto brasileiro, parabéns. Olha aí, falamos agora também ainda no Momento Estádio com a Astrid Nick trazendo todas as informações sobre a conquista do Campeonato Sul-Americano de Futebol Feminino pela Seleção Brasileira Sub-17. Vem aí, Astrid.
A Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub-17 conquistou o título do Sul-Americano da modalidade ao derrotar a equipe da Venezuela por 3-0. Além do título, a equipe brasileira garantiu vaga no Mundial de Futebol Feminino Sub-17. O técnico Luizão comemorou o seu primeiro título sul-americano.
O resultado final, o título, é muita felicidade. Nós no dia 21, quando nós tivemos a derrota diante do Uruguai, todo mundo triste, principalmente pelo fato de nós não jogarmos o que a gente propôs fazer no sul-americano. E depois das conversas que nós tivemos no próprio dia 21, 22, dia 23 nós viemos e começamos a jogar. Diante da Colômbia, conseguimos uma vitória heróica diante da Colômbia. E mais tranquilos para essa final diante da Venezuela. Final para todas as equipes, né? Que todas com 3 pontos no dia 25. E nós conseguimos um resultado expressivo diante da Venezuela. E a classificação já garantida. E depois, 90 minutos esperando o resultado final de Colômbia e Uruguai. E para nossa felicidade principalmente dessas meninas que estão chegando na seleção há um ano.
O Sul-Americano de Futebol Feminino aconteceu na Venezuela no último domingo. A campanha das brasileiras na competição foi com 5 vitórias e 2 derrotas. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Parabéns ao futebol feminino, são 5h37. Vamos saber com o Mário Silva da Copa do Mundo. Com o Mário Silva, o quadro nacional na Copa, as histórias da Copa do Mundo. Vem ele aí.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, México 1986. No dia 28 de junho de 86, a França venceu na prorrogação a Bélgica por 4-2 em Puebla e ficou em terceiro lugar na competição. No dia seguinte, um domingo, 29 de junho de 1986, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com um público de 115 mil e 600, com a arbitragem do brasileiro Romualdo Arpe Filho, a Alemanha perde para a Argentina por 3-2, e aí a Argentina vai se sagrar campeã do mundo pela segunda vez. Os gols argentinos foram marcados por Brown, Valdano e Burochaga, e os gols da Alemanha por Rummenig e Völler. A Copa do Mundo estava terminada com a conquista à Argentina, com a Alemanha em segundo. O melhor jogador da Copa foi Diego Armando Maradona. O artilheiro foi Gary Lineker, enquanto que o prêmio Fair Play se serve para compensação ou consolo, vai mais uma vez para o Brasil. Terminada a 13ª Copa do Mundo. A 14ª vai acontecer na Itália, em 1990. Mas isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
E vamos agora girar geral com o nosso Bruno Mendes. Vem aí, 5h39, o quadro com o nosso Bruno Mendes girando com os principais campeonatos estaduais. Vem o de peso.
Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Vamos com os resultados deste domingo de norte a sul do Brasil. Vamos começar com o Campeonato Acreano. Plácido de Castro e Atlético empataram em 1-1. O Rio Branco venceu o Galvez por 3-2. Campeonato Alagoano, CRB bateu o Coruripe por 2-1. Campeonato Amazonense, o Penarol venceu o São Raimundo por 2-1. Campeonato Baiano, o Bahia venceu o Juazeirense por 3-0. Campeonato Brasiliense, Sobradinho bateu o Ceilândia 3-1. Luziânia venceu o Brasiliense por 1-0. Campeonato Capixaba, o Serra venceu o Rio Branco por 1-0. Campeonato Catarinense de Futebol, Brusque e Chapecoense empataram 2-2. Criciúma 2, Inter de Lages 1, Figueirense 1, Ercílio Luz 0, Concórdia 0, Joinville 1, Tubarão 2, Avaí 1. Campeonato Cearense, o Ceará goleou o Uniclinic 6-0, Fortaleza venceu o Floresta por 3-1. Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu a Avenida 3-0 e o São José empatou com o Brasil de Pelotas em 0-1. Campeonato Goiano, a Anapolina venceu o Goiás por 2-1. Campeonato Mato Grossense, o Cuiabá venceu o Dom Bosco por 1-0. Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu o Tupi 2-1, o América perdeu para o Atlético 2-0, teremos Cruzeiro e Atlético na decisão do Mineiro. Campeonato Paraense, o Remo venceu o São Raimundo por 2-0. No Paraibano, Campinense 2, Serrano 0, Nacional de Patos 6, Guarabira 0, Atlético 0, Auto Sport 1, Botafogo 2, 13-1. Campeonato Paranaense, Paraná Clube e Londrina empataram em 1-1 tempo normal. Nos pênaltis, Londrina venceu 4-2. E o Atlético Paranaense goleou Maringá por 5-0. Campeonato Pernambucano, Náutico venceu o Salgueiro 3-2. No Sergipano, Itabaiana venceu o Sergipe 1-0. E finalmente, no Sul Mato-Grossense, o Operário venceu Sete de Dourados por 2-1. Tá certo? Forte abraço pra você e pra todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Valeu, Bruno Mendes. Eu acho que a grande surpresa aqui, o Ceará terá aí Fortaleza e Ceará, teremos no Campeonato Baiano Bavi, no Campeonato Gaúcho tivemos a saída do Internacional, infelizmente apenas o Grêmio, mas eu acho que a grande surpresa, mais uma vez, Sport Recife e Santa Cruz fora, hein, Mazela?
É verdade.
Do Campeonato Pernambucano.
E o Náutico não vinha bem, conseguiu se recuperar. O Náutico está despencando no cenário nacional, pelo menos um alento para sua torcida melhorar para chegar a uma final de campeonato estadual. Você vê, o Sport que é a grande força hoje, que me surpreendeu, o Santa Cruz alterna. É o Central de Caruaru. É, exatamente.
Caruaru com Borges, fazendo Vasco e Central de Caruaru, 2009.
Vocês almoçaram onde lá?
Não, lá um monte de morcego na cabine.
Tive que desligar a luz da cabine porque não dava.
É mesmo,
é? Não é morcego, não.
Aquele bicho de verãozinho.
Aquele... Não, mas grande, enorme.
Deu medo? O Valdir ficou com medo?
Ficou com medo.
Não, aquilo que tava um
ele queria, calor. Ele desligou a luz, aí depois não sei o que aconteceu. 5h42, Juliano Justo, vamos falar do Campeonato Paulista ou Paulistão e as suas semifinais.
Abrindo as semifinais, na noite de sábado, o Palmeiras venceu o Santos no Pacaembu, 1-0, gol de William Bigode. Com o resultado, o Verdão joga a partida de volta pelo empate para se garantir na final do Paulistão. Qualquer vitória santista por um gol leva a decisão para os pênaltis. Esse jogo acontece amanhã, às 20h30 da noite, também no Pacaembu. Na outra semifinal, Nenê fez e o São Paulo venceu o Corinthians por 1-0 no Morumbi. A vitória deu a vantagem do empate para o tricolor na próxima partida, prevista para quarta-feira na Arena de Itaquera, e quebrou um tabu de 16 anos. O São Paulo não vencia o Corinthians em um jogo eliminatório desde o dia 1º de maio de 2002, quando ganhou por 2-1 pela semifinal da Copa do Brasil, mas acabou eliminado, pois havia perdido por 2-0 no primeiro duelo. Desde então foram 12 partidas, com 8 derrotas e 4 empates. São Paulo, Juliano Justo.
Ô, Márcio Guedes, está aí essa disputa, dando no momento o Palmeiras que venceu o Santos joga amanhã então em casa e o Corinthians joga em casa depois da derrota para o São Paulo. Como é que você viu aí esses dois confrontos paulistas nas semifinais, hein, Márcio Guedes?
Eu achei que o Palmeiras me surpreendeu um pouco, né? Porque eu esperava um jogo mais fácil, teve muita dificuldade, seu goleiro Jailson teve uma atuação muito grande, muito boa, com defesa espetacular, ele lembrou até o Júlio César do Fluminense. O Santos, o Jairzinho, está ainda com dificuldade de achar o melhor time, o melhor esquema, há vários jogos com grandes que não conseguem a vitória, então eu considero o Palmeiras favorito para o segundo jogo. Quanto ao São Paulo e Corinthians, o Corinthians apareceu com 7 desfalques, muito quebrado, e o São Paulo, com o Diego Aguirre agora, está com um time mais armadinho, mais cauteloso, está indo na boa, o time está com mais confiança, né? E ganhou por 1-0, jogando em casa, no Morumbi. Aí eu estou achando que está mais ou menos igual, tá? Porque a possível vantagem corintiana, né, foi desfeita com essa vitória do São Paulo. E resta saber agora qual time o Corinthians vai colocar em campo. Se voltar com muitos desfalques, aí eu acho que São Paulo, de repente, pode surpreender. De uma forma geral, eu diria a você que o Palmeiras é tão favorito de São Paulo quanto o Flamengo aqui no Rio. São os dois melhores times de cada cidade, Borges.
Valeu, Valdir, algum detalhe pra gente?
Não, eu concordo com o Márcio, eu vi o jogo de sábado, ontem eu não vi, óbvio que eu tava trabalhando no jogo do Botafogo.
Você acha que o Nenê fez?
Não, acho que não, com o banco reserva do Corinthians? Eu achei indelicada a postura do Aguirre, que
não quis comentar o carinho. O Nenê provocou, claro que provocou, eu vi de cara. Podia
em outro lugar, pô?
Não, e ele ainda falou alguma coisa em direção ao banco, o Nenê... Desde o tempo do Vasco, ele é um criador de caso, né?
Só acho que o Márcio tem toda a razão. Se não fosse o Jailson, o placar seria outro. Eu vi o jogo sábado. O Palmeiras, pra mim, pelo elenco que tem, o Palmeiras foi uma decepção. E o Jair, com o time de garotos, deu um sufoco no Palmeiras no segundo tempo. E o Palmeiras só não perdeu o jogo por causa...
Mas no final acabou dando 1-0 Palmeiras, 1-0 São Paulo.
O que você acha que dá agora, nessa volta?
Eu acho que vai dar Palmeiras e Corinthians, eu acho. Eu
Corinthians acho que reverte o resultado?
Eu acho que sim, eu acho que sim.
Eu acho que dá Palmeiras e São Paulo. O Corinthians tem o seu favor, que é um outro clube, sempre na dividida do Corinthians.
Então, né? Eu estou analisando como um todo, claro.
Valeu, 5h46, voltamos já na reta final do programa No Mundo da Bola para falar da seleção brasileira. Amanhã tem Brasil e Alemanha, 15h45 no horário de Brasília, a partir das 3h30 da tarde, o show de bola nacional no Olímpico de Berlim, né, na capital alemã. Teremos Alemanha e Brasil amistoso, eu, Valdir Luiz, Maurício Costa e Luiz Ferreira. Já já eu volto.
No Mundo da Bola.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Atenção, motoristas! Usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele
é considerado uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Valeu, reta final do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Começamos com o Momento Estádio. Vem aí o professor.
Momento Estádio.
O presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, José Antônio Martins Fernandes, renunciou ao cargo. O vice-presidente, Varlindo Carneiro da Silva, vai assumir a presidência. As federações cobravam uma posição do presidente devido a seguidas denúncias de irregularidades na instituição. Em reportagem feita pela UOL, a confederação declarou gastos de R$ 555 mil para pagamento de alimentação e hospedagem de 370 atletas. Mas esses custos são arcados pelos clubes e não pela confederação. Suspeita de fraude em convênios e a pressão estava muito grande. A sua renúncia foi às vésperas de ser realizada a Assembleia Geral Anual. Todos estavam ansiosos para ver a prestação de contas da CBAT. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
E agora a Seleção Brasileira 5h49.
Salve a seleção!
E vamos com a contagem regressiva para a Copa do Mundo Rússia 2018, conferir o boletim nacional na Copa com o repórter Maurício Costa.
Nacional na Copa com Maurício Costa.
Falta pouco para o último compromisso da seleção brasileira antes da convocação final para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. E quer desafio maior do que enfrentar a atual campeã mundial? Na capital adversária e logo no primeiro encontro das duas equipes principais depois do 7-1? E mais, sem Neymar? O Brasil pega a Alemanha nesta terça-feira no Estádio Olímpico de Berlim, às 3h45 da tarde. A Rádio Nacional transmite o jogo a partir das 3h30. Vai ser o último amistoso da seleção antes da convocação para a Copa, marcada para o início de maio. E Tite repete para o jogo desta terça o que Luiz Felipe Scolari já fez na Copa de 2002. Quando enfrentou equipes mais fracas, colocou o time para frente, com dois volantes. Mas contra seleções mais fortes, optou por três jogadores de marcação no meio. Já entendeu o que eu quero falar, né? Tite vai modificar a seleção contra a Alemanha. Douglas Costa, que foi bem contra a Rússia, vai para o banco de reservas. Fernandinho entra no meio de campo e Felipe Coutinho sai do meio e joga mais aberto pela esquerda. É um esquema que o técnico brasileiro já pretendia testar há algum tempo e agora tem a chance de fazer. A diferença é que Tite esperava ter Neymar aberto pela esquerda e Coutinho pela direita. Sem o craque do PSG, o Willian joga pela direita e Felipe pela esquerda, com Gabriel Jesus centralizado no ataque. Na zaga, uma surpresa. Thiago Silva continua ao lado de Miranda e Marquinhos segue na reserva. Com isso, o time do Brasil que deve enfrentar a Alemanha em Berlim terá Alisson, Daniel Alves na direita, a zaga com Thiago Silva e Miranda e Marcelo na esquerda, meio de campo com Casimiro, Fernandinho e Paulinho e no ataque William, Felipe Coutinho e Gabriel Jesus. Sem poder contar com o jogador mais caro da história do futebol, Tite não quer lamentar. E quando perguntam como ele e os jogadores se sentem ao enfrentarem pela primeira vez a equipe principal da Alemanha após o 7-1, o técnico não se esquiva.
Eu tenho respondido, o jogo de 7-1 é o último jogo que aconteceu e nós temos a naturalidade de enfrentar e saber que nós vamos enfrentar a Alemanha em Berlim, que foi campeã mundial, que nos venceu de 7-1 e que isso é uma etapa que passou e que nós estamos num período de construção e que também emocionalmente ele é importante nós enfrentarmos a Alemanha assim. Ele te traz esse componente, né, emocional. E o que a gente vai querer fazer contra a Alemanha? A gente vai querer jogar futebol. A gente vai querer ser competitivo mentalmente forte, fisicamente bem recuperado, tecnicamente com uma ideia de jogo, colocá-la. E a gente procura em qualquer que seja o local, qualquer que seja o adversário, impor uma nova ideia, a nossa forma de jogar.
Brasil vai jogar, quer impor o seu estilo de jogo, pelo menos nas palavras do treinador. Porém, novamente a maior estrela do confronto não vai entrar em campo. A ausência de Neymar novamente contra a Alemanha é sentida até pelos adversários. O técnico alemão Joachim Löw, o craque Toni Kroos e o goleiro Ter Stegen lamentaram a lesão do atacante. Lembrando que Neymar não pôde jogar em 2014 devido a uma entrada violenta que sofreu na partida das quartas de final contra a Colômbia e agora se recupera de uma fratura no quinto metatarso do pé direito. Porém, não é só o Brasil que terá desfalques. A Alemanha também não vai poder contar com três importantes atletas: Özil, Thomas Müller e Henry Kahn. Özil e Müller ganharam folga da seleção porque terão compromissos próximos pela Liga dos Campeões. Já Henry Kahn sentiu dores nas costas e está fora da partida. Bom, parece que o tira-teima do 7-1 não vai ser nesta terça-feira. Não tem problema. Podemos nos encontrar na final do dia 15 de julho em Moscou, no estádio Luzhniki. E o Brasil nem precisa golear. Basta levantar o caneco depois do apito final do juiz.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Carlos Bages.
Valeu, Brasil, então, de Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casimiro, Fernandinho, Paulinho e William, e o Felipe Coutinho e Gabriel Jesus na frente. Essa substituição, essa observação que vai ser feita pelo técnico Tite, Márcio Guedes, concorda com ela, com o Fernandinho entrando com mais um homem de contenção e colocando o Felipe Coutinho do lado esquerdo e não centralizado mais?
Concordo, isso foi a maneira do Tite mostrar o respeito que ele tem pela Alemanha, né? Reforçou a marcação no meio-campo. Aliás, isso aí pode ser uma liçãozinha, né? Guardadas as proporções para o nosso técnico aqui, o Valentim, né? Se a seleção brasileira está preocupada em reforçar o meio-campo, né? Por que não essa mulambada aqui do Botafogo, né?
E aí, Valdir Luiz?
A opinião do Márcio foi totalmente contrária à sua em relação ao Valentim.
Exatamente.
Agora, eu quero dizer o seguinte, eu acho que está certo o Fernandinho ali, ele tirou o Douglas Costa, o Brasil fez uma boa partida contra a Rússia, você tem que tomar cuidado com uma coisa, os jogadores de defesa às vezes saem afoitamente, querendo driblar e perdem a bola, principalmente o seu Daniel Alves, Marcelo também, de vez em quando, é preciso muito cuidado, porque um lance desse pode permitir um contra-ataque fatal ao adversário. Eu acho que é um jogo muito equilibrado, a Alemanha tem desfalques, o Brasil também tem o Neymar. Acho um jogo para empate ou para uma vitória apertada de qualquer um dos dois. Mas nada de ficar pensando em 7-1, aquilo é passado, foi um vexame histórico que jamais será apagado. Vamos pensar para frente que o Brasil, junto com a Alemanha e a Argentina, para mim, é a trinca favorita para a Copa.
Valdir. Concordo com o Márcio quando ele fala que tem que esquecer o 7-1. Concordo com ele e acho também que tem que reforçar o meio. Como acho também que o Alberto tem que fazer a mesma coisa. Eu acho que a seleção brasileira tem que jogar. Não sei, o Fernandinho... me agrada muito o Fernandinho.
Me agrada. Agrada a você, Marcelo?
Não vejo nada demais nele.
Ele participou do 7-1. Vou falar
uma coisa aqui. Fernandinho, uma série de jogadores que estão lá jogando na seleção, se jogasse aqui no Brasil, não teriam esse glamour.
Não seriam nem convocados.
Seriam nem convocados também. Você já ouviu falar no Ismaila? Ismaila é bom para somar lá no teu cartão de crédito para poder viajar. E o Tite descobriu o Ismaila, rapaz. Eu não consigo entender. Descobriu o Ismaila.
De onde veio? E o Coutinho jogando numa outra situação, hein, Mazela? Jogou centralizado contra a Rússia e vai jogar agora mais pro lado esquerdo. Como ele vai usar a mesma situação do Coutinho que usaria o Neymar ali, né?
O Tite é acima da média como treinador, eu não tenho a menor dúvida disso. Não tem o menino Neymar. Tem que testar situações. Ele botou o Coutinho, um jogador leve, ágil, novo, tem gás, foi pelo meio. Funcionou? Funcionou. Vamos pela ponta. Eu acho que, como ele mexeu na zaga também, deixou o Miranda de fora, botou o Thiago Silva, aí testou o Thiago Silva com um, agora com outro. Eu acho que é hora de testar, e como o Márcio falou muito bem, o respeito que ele tem pela Alemanha e fazer teste, ele vai chegar na Copa do Mundo com a certeza do que quer, sem dúvida.
Valeu. Então é o seguinte, só para fechar, eu acho que já tem um grupo definido para a Copa do Mundo. Amanhã é o último amistoso antes da convocação. A convocação é 5 de maio.
Isso, Brasil e Alemanha. Resultado amanhã para você, meu querido Márcio Guedes.
Para mim, eu vou 1-1.
1-1?
É.
O gol do Brasil vai ser feito por quem?
O gol do Brasil vai ser feito por Felipe Coutinho.
Você, Mazelo?
como eu quero muito ver o Márcio Guedes, eu pensei o empate, eu falaria 2-2. Mas eu vou 1-1, gol do Felipe Coutinho, para que o Márcio esqueça de vez 71, 67, 55 e 49.
Você...
49? Não.
Não, 49 nem tanto. Luiz Ferreira.
1-0 Alemanha.
Que é isso? Gol de quem da Alemanha?
Ah, do Hummels. Do Mats Hummels, zagueirão. Ah,
tá bom então, gol dele. Vamos lá.
2-1 Alemanha.
Meu e Deus aqui do céu, Brasil?
Você também, ó. Contra já?
Bom, em minha defesa, eu tô colocando o Brasil pra perder quando
o
pode.
O seu problema é você, André Luiz Mendes e Hernani Gomes e Maurício Costa estiveram lá, lá no Mineirão.
Traumatizado.
Pé frio. Naquele set.
Pé frio, boa, bote. Pé frio.
Eu sou de levar demais, pô. Eu tá torcendo pra levar demais, porque caía logo todo mundo.
Mas ela é o popular ice cream foot. Pé de sorvete.
Ô, Borges, por quê? Pé frio, hein?
Por quê, pô? Eles estiveram lá no 7-1.
Ele quer saber qual a história do pé frio, não é isso, Márcio?
Por que pé frio?
Ah, porque a palavra pé frio. Me explica, mas é que eu também não sei, sabe?
E como quem sabe tudo é o Valdir, eu passo pro Valdir.
Pé frio. Não, é porque
o cara botou o pé no gelo.
O cara botou o pé no gelo, te perdeu, porque você era pé frio. Um abraço pra todos.
Não foi boa. Márcio, você gostou dessa resposta do Valdir?
Não.
Achei fraco, achei fraco.
Por que você usa, por exemplo, a meia pra esquentar o pé e não ser pé frio?
Olha, Márcio...
Barges.
Barges, ele tá tudo.
Aproveita
depois do Baquistão, meu amigo.
Meia bem,
vou levar uma meia de lã. Um abraço.
Um abraço, meu querido.
Tchau, Márcio!
Um abraço. Vem o hino do Fluminense. Ficamos por aqui. Vem aí o repórter Nacional Notícias pelo Brasil e pelo mundo.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.